国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Presidente chinês pede esforços coordenados para aprofundar a reforma.
E Xi Jinping encontra-se com o primeiro-ministro sueco.
O presidente chinês Xi Jinping pediu nesta segunda-feira esforços coordenados para efetuar mudanças e inspecionar os resultados dos principais programas de reforma.Xi Jinping, também secretário-geral do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez as declarações ao presidir a 36ª reunião do Grupo de Dirigente Central para o aprofundamento integral da reforma do país. Na reunião, Xi Jinping destacou a importância da coordenação no aprofundamento da reforma. Segundo ele, a elaboração dos planos de reforma deve ser coordenada, assim como a implementação dos programas de inspeção dos resultados.Na ocasião, os participantes salientaram alguns pontos básicos que devem ser feitos, como o aprofundamento da reforma das empresas estatais, por meio de suas reestruturações. A organização da Feira Internacional de Importação da China, que é uma decisão importante do Comitê Central do Partido Comunista da China para promover uma nova rodada da abertura de alto nível. E a proteção dos investimentos do exterior, que é um componente importante da segurança dos interesses da China em outros países.
O presidente chinês Xi Jinping encontrou-se hoje no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com o primeiro-ministro sueco Stefan Löfven. Xi Jinping estendeu boas-vindas ao primeiro-ministro sueco pela participação do Fórum Davos de Verão a ser realizado em Dalian, nordeste da China. O líder chinês lembrou que a Suécia foi o primeiro país ocidental que estabeleceu diplomacia com a nova China.O estabelecimento das relações bilaterais de forma saudável, estável e sustentável corresponde não só aos interesses dos dois países, mas também ao desenvolvimento da cooperação entre a China e os países nórdicos e o relacionamento sino-europeu. No novo cenário internacional, ambos os lados devem tratar as relações bilaterais com visão de longo prazo e pensamento inovador, a fim de promover o relacionamento para o novo patamar.A China está disposta a manter comunicação de alto nível com a Suécia e realizar diálogos com base no respeito mútuo e tratamento igualitário, disse o presidente chinês. Por sua vez, o primeiro-ministro sueco transmitiu solidariedade pelo grande deslizamento ocorrido no distrito Mau em 24 deste mês. Ele apontou que a Suécia atribui alta importância à influência da China nos importantes assuntos internacionais e à cooperação com a China nos quadros multilaterais, como a ONU.
O presidente chinês Xi Jinping encontrou-se hoje em Beijing com o premier da Finlândia, Juha Sipilä. Xi Jinping dá boas-vindas ao premier finlandês, que veio para o Fórum de Davos de Verão. O líder chinês afirmou que a China...quer esforçar-se com a Finlândia para concretizar os importantes consensos e impulsionar o desenvolvimento das relações bilaterais. Segundo o líder chinês, ambos devem impulsionar a interligação do 13º Plano Quinquenal da China com a expectativa do desenvolvimento da Finlândia em 2025, promovendo os projetos exemplares da parceria na eletrocomunicação, manufatura inteligente, bioeconomia, tecnologia ambiental,edifícios de eficiência energética e energia limpa. Xi Jinping ainda realçou que a China quer reforçar as comunicações em relação às políticas com a Finlândia e outros países da Europa Setentrional, a fim de impulsionar novos resultados frutíferos nas cooperações, além de promover as relações sino-europeias. Sipilä solidarizou-se com o deslizamento de terra no distrito de Mao, sudoeste da China, no dia 24 de junho,Ele ainda manifestou-se satisfeito com as relações entre a Finlândia e a China.
Uma exposição sobre as realizações da região administrativa especial de Hong Kong nos últimos 20 anos foi aberta nesta segunda-feira no Museu Nacional em Beijing. Este ano marca as duas décadas do regresso de Hong Kong à China.O presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, membro do Comitê Permanente do Biro Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, compareceu à cerimônia inaugural. Em discurso, ele afirmou que, desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, O Comitê Central do Partido, com Xi Jinping como núcleo, tem implementado o princípio de um país, dois sistemas, bem como a lei básica, garantindo a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong e possibilitando a defesa da soberania, a segurança e o desenvolvimento da nação. Zhang Dajian pediu ao governo e à sociedade de Hong Kong pela ocasião do 20º aniversário do retorno à China lembrarem-se da missão, unirem-se ao consenso, aproveitarem as oportunidades e se esforçarem para criar um futuro brilhante para Hong Kong. Assim, será possível contribuir com o sonho chinês de concretizar a revitalização da nação. Ele afirmou que o Comitê Central do Partido Comunista da China reconhece os préstimos do chefe do executivo de Hong Kong nos últimos 5 anos. Espera que a nova direção de Hong Kong continue a promover o desenvolvimento de todas as caudas de Hong Kong.
Passadas 48 horas do deslizamento de terra ocorrido na província de Sichuan, sudoeste chinês, foram encontrados 10 corpos e 93 pessoas ainda estão desaparecidas. O grupo de trabalho do Conselho de Estado da China, chefiado pelo conselheiro de Estado, Wang Yuan, já que chegou ao local do desastre no distrito de Maoxian, da prefeitura autônoma de Aba, das etnias tibetana e Chan, da província de Sichuan. Segundo a informação publicada pela sede dos trabalhos de resgate de Maoxian, na tarde do dia 25, mais de 300 habitantes afetados já foram transferidos a escolas e hotéis próximos. Alimentos, água potável e edredons já foram distribuídos a eles e há também especialistas concedendo tratamento psicológico.
A China vai lançar o foguete de longa marcha 5Y2 entre dias 2 e 5 de julho, de acordo com a Administração Estatal de Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional. Com o satélite de comunicação Shijian-18 a bordo, o foguete foi transferido nesta segunda-feira na posição vertical para a área de lançamento no Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, na província de Hainan, sul da China.
O presidente paquistanês Manun Hussein se encontrou ontem em Islamabad com o chanceler chinês Wang Yi. Hussein disse que a China e Paquistão são irmãos íntimos e as relações bilaterais continuam um exemplo para o mundo. Ele agradeceu à China por oferecer ajudas de longo prazo. O Paquistão informou que vai apoiar as posições chinesas nos problemas de interesse essencial. Hussein afirmou que a visita de Wang Yi ao Afeganistão e a Paquistão melhora o relacionamento entre esses dois países e incentiva a paz, bem como a estabilidade e o desenvolvimento da região. Além disso, a condição de membro da Organização da Cooperação de Xangai, o Paquistão quer reforçar cooperações em diversas partes, com o fim de defender a paz e a estabilidade da região. Wang Yi declarou que a China e o Paquistão se respeitam, se compreendem e se apoiam. Nas últimas décadas, as duas partes mostram coesão, independentemente das transformações internacionais. No mês passado, o premier paquistanês, Nawaz Sharif, chefiou uma delegação para participar do Fórum de Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional. Durante o evento, o presidente chinês Xi Jinping e o premier Li Keqiang mantiveram encontros com ele, chegando a consensos importantes para o desenvolvimento das relações bilaterais.
O chanceler chinês Wang Yi realizou visitas entre os dias 24 e 25 ao Afeganistão e ao Paquistão. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, afirmou hoje que as visitas do chanceler chinês obtiveram resultados positivos. Os dois países marcaram um passo importante na melhoria do relacionamento. O porta-voz afirmou que as visitas do chanceler chinês têm dois objetivos. Primeiro, concretiza os importantes consensos alcançados pelo líder chinês com líderes do Afeganistão e do Paquistão, a fim de promover o desenvolvimento das relações com os dois países. Segundo, ouvir as opiniões dos dois países e ajudar ao máximo os dois lados na melhoria do relacionamento, além de promover o processo de reconciliação do Afeganistão.
O presidente turco Recep Erdogan criticou no domingo 25 de junho os países que apresentaram 13 requisitos quanto à chamada resolução de crise diplomática do Catar. Segundo a Turquia, os requisitos violam o direito internacional. Erdogan questionou com a seguinte pergunta: o nosso acordo de cooperação de defesa com qualquer país deve ser aprovado por outros países? O presidente turco se referia aos 13 pedidos feitos contra o Catar, que devem ser cumpridos dentro de 10 dias, incluindo a retirada de diplomatas do Catar no Irã, o fechamento da Al Jazeera e de todos os canais afiliados e o encerramento da cooperação militar com o Irã, além da suspensão da construção de bases militares turcas no Catar.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O trem-bala Fuxin projetado e fabricado pela China estreou nesta segunda-feira na rota Beijing-Xangai. Desenvolvido conforme o padrão chinês, sob orientação da Corporação Geral de Ferrovia da China, essa é a nova geração de trem de alta velocidade que já atingiu o nível mais avançado do mundo. Na manhã do último domingo, o gerente-geral da Corporação Geral de Ferrovia da China, Lu Dongfu, anunciou a nomeação do novo trem.
O Fuxin significa rejuvenescimento em mandarim, registrando o processo de desenvolvimento da tecnologia ferroviária de alta velocidade da China. Isso demonstra o papel importante que o trem bala desempenha na promoção do desenvolvimento socioeconômico do país.
Os novos trens bala, conhecidos como unidades múltiplas elétricas, têm dois modelos, CR400AF e CR400BF. Entre eles, o CR é a abreviatura inglesa da Corporação Geral de Ferrovia da China. Com uma velocidade máxima de 400 km por hora e uma velocidade constante de 350 km por hora. Às 11 horas e 5 minutos de hoje, um trem Fuxin partiu de Estação do Sul de Beijing para Xangai. Ao mesmo tempo, outro saiu da Estação Ferroviária de Xangai Hongqiao para Beijing. O pesquisador da Academia de Ciências Ferroviárias da China, Zhang Bo, revelou que o trem-bala Fuxin foi fabricado de acordo com os padrões chineses. A China possui o direito de propriedade intelectual completamente independente sobre o equipamento.
No passado, os trens balas de diferentes fabricantes e modelos não podiam alcançar interoperabilidade. Fizemos muitos esforços para melhorar as condições técnicas. Além disso, também reajustamos o desenho do corpo e da frente dos trens. O consumo de energia diminuiu 17%. A resistência do equipamento também registrou uma redução de 6% e 12%.
O trem inclui um sistema de monitoramento sofisticado que constantemente verifica seu desempenho e automaticamente desacelera o trem em caso de emergência ou condições anormais. Além disso, é capaz de detectar a temperatura de rolamento e do sistema de resfriamento. Por outro lado, um centro de controle poderá monitorar o trem em tempo real graças ao sistema de transmissão de dados remoto. As estatísticas mostram que a nova geração de trem-bala pode operar até 30 anos, com uma máxima quilometragem de 15 milhões de quilômetros. A ferrovia de alta velocidade da China está em rápido desenvolvimento. O país possui a rede ferroviária mais longa do mundo, com 22 mil quilômetros até o fim de 2016. Cerca de 60% do total mundial. Além de oferecer felicidades aos passageiros, a ferrovia de alta velocidade também se torna um símbolo da fabricação chinesa. Devido à tecnologia avançada e compatibilidade forte, vários países asiáticos, europeus e africanos já estabeleceram cooperação com a China no setor. Segundo a Corporação Geral de Ferrovia, a China vai continuar com o design e fabricação dos trens com padrão chinês e ampliar seu uso no transporte ferroviário, com o fim de dar mais opções aos passageiros.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje você vai ouvir uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Portadores de Bambu, Guilherme Gorte. A entrevista foi feita pelo meu colega Antônio Xia durante a visita dele na China. Na entrevista, Guilherme falou sobre o potencial da indústria brasileira na produção de bambu, a cooperação com a China e os resultados da sua visita. Vamos ouvir.
Então, Sr. Guilherme, podia nos introduzir seu negócio, novo negócio de bambu?
Antônio, o Brasil tem um grande potencial no desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu. A China conseguiu, ao longo de 30 anos, substituir o uso da madeira nativa pelo bambu, que também é nativo da China, e com isso, essas novas tecnologias do aproveitamento dessa fibra sustentável, eles conseguiram reduzir o desmatamento e criar uma grande gama de novos empregos no campo. E o Brasil está indo nesse mesmo caminho. Nós vimos essa oportunidade, a Associação Brasileira dos Produtores de Bambu hoje agrega milhares de bambuzeiros em todo o Brasil. Né? Estamos somente com 3 anos, mas o Brasil possui um grande potencial porque, além de termos áreas de baixo retorno econômico, em áreas de grande acesso a logísticas, em áreas perto de portos para produtos de exportação, nós temos também a população brasileira conhece muito bem o bambu. Toda fazenda, praticamente, toda área de terra, qualquer propriedade rural tem uma torceira de bambu. E a nossa ideia e o nosso conceito de toda a diretoria da associação é que de 10 a 20% de toda a propriedade rural brasileira, das 7 milhões e 400 mil propriedades rurais, elas possuem de 10 a 20% de áreas degradadas. E é ali onde nós queremos implantar esta cultura de bambu. Antigamente, todo fazendeiro, todo proprietário de terra, pequeno, microproprietário, deixava uma, duas, três torceiras na fazenda para construção de chiqueiros, de galinheiros, construções rurais, pequenas casas. E a ideia é que eles hoje plantem de 10 a 20% da sua propriedade. E o que fazer com o bambu, Antônio? O bambu hoje na China, ele atinge um patamar de altíssima tecnologia, onde o aproveitamento da fibra chega à nanotecnologia, à questão de bioplásticos, a questão de estofamentos de automóveis, de fuselagem dos veículos. E com um só plantio, você colhe por mais de 70, 100 anos daquela mesma plantação, ela se torna extremamente eficiente na questão energética, no aproveitamento dessa fibra. Todos os anos se tira aí de 800 a 1.500 varas para o aproveitamento, que representa aí de 25 a 70 toneladas por hectare por ano. E o Brasil está com essa parceria junto com a China, com o governo chinês, o governo brasileiro com o governo chinês, para o repasse de tecnologia e conhecimentos para o Brasil, Antônio.
Sim, mas eu gostaria de saber, eu não sei se estou certo ou não, mas bambu é um produto novo para consumidores brasileiros. E qual é a atitude dos consumidores brasileiros para esse novo produto?
Esse novo produto industrializado que hoje vem da China é extremamente aceitável, porque todo brasileiro, como eu disse, sabe o que é bambu. Então ele gosta do bambu, ele tem uma certa atração por essa cultura, porque já brincou desde criança, fez uma pipa, fez uma casinha, fez brinquedos com bambu. Então ele já tem uma afinidade. E ele gosta, porque ele sabe também que aquele produto é sustentável. Então a aceitação do público brasileiro para com produtos de bambu é excelente. Hoje o Brasil produz muito pouco, nós não temos quase nenhum processo industrial com o bambu. O que utilizamos é na fabricação de papel e na geração de energia. E lentamente, de 5 anos para cá, quase que quintuplicou o consumo de varas de bambu, de colmos, para construções sustentáveis em casas, fazendo pergolados, substituindo telhados de residências de madeira por bambu. Com isso, reduz-se a pressão sobre as florestas nativas.
Sim, a China e o Brasil, como por exemplo, a China é um país tradicional de produção de bambu. E quais são as diferenças? Existem os produtos de bambu da China e do Brasil?
A espécie chinesa, que é o Phyllostachys pubense, o mossô principalmente, 80% da produção industrial vem do Phyllostachys pubense, ela tem algumas características um pouco diferentes das nossas espécies brasileiras. Apesar do Brasil ter 4 milhões e meio de hectares de reservas nativas, o nosso bambu nativo apresenta características diferentes do bambu chinês. Então, todo o maquinário, todo o processo industrial chinês foi desenvolvido para o bambu chinês, especificamente para as fibras do Phyllostachys pubense, que é o mossô. Então, a gente tem que adaptar esse maquinário chinês, esse conceito de máquinas chinesas, para os bambus brasileiros. Apesar da gente ter aí diversidade um pouco maior de disponibilidade, nós temos lá o bambu vulgaris, o bambu brasileiro, a vara de pesca, o Phyllostachys aurea. Então, temos alguma diversidade de fibras disponíveis hoje, já disponíveis, que tem que haver sim uma adaptação de máquinas, saindo as máquinas daqui da China para o Brasil.
Sim, o senhor Guilherme, agora você é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu. E para você, especialista do bambu, qual é a sua perspectiva do setor de produção de bambu no Brasil?
A nossa expectativa, e ela é comparável com a expectativa de grandes empresários no Brasil, que estão também esperando um grande desenvolvimento dessa nova, como disse o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, desse novo grande agronegócio do planeta. Ele estima que vai ser o maior agronegócio do mundo, vai ser a questão do bambu. Porque com um só plantio, você recupera áreas degradadas, você começa a dar retorno econômico para áreas de baixo rendimento na agricultura. Com isso, você fixa o homem no campo e gera riqueza. Você não tem que estar toda hora indo ao banco tirar dinheiro para fazer um novo plantio. Você só vai uma vez, planta. E estamos introduzindo também, Antônio, a questão da agrofloresta, do consorciamento entre palmácias, arbóreas e gramíneas. A gramínea é o bambu, as arbóreas de longo prazo, que seriam as produtoras de óleo, oleaginosas, e também as palmácias, que seriam as polpas e também a produção de matéria-prima para a biomassa, que seria o açaí, seria a juçara, o buriti, que são árvores nativas para criar uma diversidade nessa floresta. A expectativa do governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Agricultura, do Ministério de Ciência e Tecnologia, é muito grande. O que existe, obviamente, é um lento processo de conscientização sobre o potencial do bambu, e com isso a gente espera e estamos recebendo todo o apoio do governo brasileiro nesse sentido e também muita receptividade em diversas regiões do Brasil, Antônio. Nos últimos 3 anos, quando da fundação da associação, nós já fizemos mais de 100 palestras em universidades, institutos de pesquisa, prefeituras, associações, pequenas, médias e grandes associações, tendo uma esperança muito grande com relação a essa cultura, já que todo brasileiro não tem essa dúvida com relação ao bambu. Ele sabe que o bambu é uma praga, quer dizer, não tem nada que acabe com ele, e que se você plantar ele fica lá, o fogo não acaba com ele, o gado não come, a formiga não come. Então ele sabe que ele tem uma cultura que, se for industrializada, ele não vai ter tanto trabalho e tanta despesa com ela como com outras culturas.
Muito bem, o senhor Guilherme. Agora você está chefiando uma delegação da sua associação na China. Então, podemos introduzir essa sua missão aqui na China? Já teve algum resultado sobre a cooperação da produção de bambu com a China?
Sim, nós estamos em parceria aqui com a colega do Acre, né, representando a Fundação de Pesquisa Tecnológica do Estado do Acre. E hoje, antes de ontem, chegamos fazendo 4 dias, já estivemos na cidade de Angi, visitamos 6 empresas, fabricantes de cortinas, equipamentos, pisos, forros, e alguns artesãos de excelente qualidade, onde eles agregam valor no, na plantação de bambu que eles possuem. Isso nos abre um pouco a cabeça e nos deixa muito interessados em dar continuidade a esse trabalho, Antônio, pelo seguinte. O que a gente percebe é que o que se necessita é máquinas para o pequeno produtor rural. A gente precisa levar a tecnologia para o campo o quanto antes. Porque o produtor rural tem que sair daquele processo de que ele vai utilizar um facão, um machado para derrubar um bambu. Ele tem que usar a tecnologia, ele tem que trazer a tecnologia para o processo e tem que sair da fazenda, sair do campo já preparado para a indústria. A grande preocupação de todos os associados e de toda a diretoria da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu é não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado com outras culturas, com outros agronegócios. Essa é a nossa grande preocupação e essa viagem nos abre bem a cabeça, nos traz um monte de ideias para que isso não ocorra e para que a gente possa, com todo o apoio que o governo chinês nos está dando, desenvolver ainda mais e com mais praticidade, de forma economicamente viável, a cultura do bambu no Brasil.
Muito bem, o senhor Guilherme. Então, sobre a nossa entrevista, além do seu negócio de bambu, eu gostaria de lembrar que há 20 anos atrás, você trabalhou no Departamento de Português da Rádio Internacional da China. Foi uma experiência excepcional para brasileiros. E agora é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu. Então, na sua vida, na sua carreira profissional, você conseguiu outro sucesso. Como você pode conseguir tanto sucesso na sua carreira profissional?
Antônio, é uma questão de foco, né? A gente tem que focar naquilo que está fazendo, entrar de cabeça no desenvolvimento daquele negócio. Quando eu estava na China, eu realmente procurei fazer o melhor que eu podia para a relação entre o Brasil e a China se tornar hoje o que está. Quando a gente entrou como jornalista na rádio, como especialista da rádio, a balança comercial era de US$ 700 milhões. Quando a gente saiu, devido ao grande número de entrevistas que nós fizemos na Rádio Internacional da China, os contatos que foram realizados com todo o apoio da rádio, da Rádio Internacional da China, a balança bilateral chegou a US$ 7 bilhões em 3 anos. E a gente espera, com a Associação Brasileira dos Produtores de Bambu e todo o apoio que o governo chinês nos está dando, a China Bamboo Research Center também nos está dando, a gente espera que a gente consiga também focar absolutamente nesse negócio, nessa parceria, para realmente abraçar ainda mais essa causa da amizade entre os dois países, fazendo uma ponte entre o Brasil e a China, uma ponte de bambu, Antônio.
Parabéns. Então, no final da nossa entrevista, qual é a sua mensagem para ouvintes e internautas da CRI?
Olha, você ouvinte da Rádio Internacional da China, você tem que vir à China. Esse país saiu, como o Antônio falou, há 20 anos, a gente acompanhou, hoje é um país irreconhecível. O progresso, as estradas, as estações de trem, a qualidade dos hotéis, a qualidade do atendimento, a forma como eles fizeram, como foi organizado aqui no país, esse progresso, você tem que fazer uma economia e vir à China. Esse país é uma lição para qualquer nação do mundo que queira melhorar a qualidade de vida do seu povo, Antônio.
Você ouviu a entrevista com Guilherme Gorte, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Bambu, que acabou de fazer uma visita à China. Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Flor Bellago agradece sua sintonia. Vamos nos encontrar na próxima semana. Até breve.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você, neste bloco, as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira Fernanda Wendland. Olá, Fernanda!
Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. Bom estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes, notadamente porque é um programa onde podemos aprender muito sobre a culinária chinesa e também de diversos países do mundo, de uma forma que digamos saborosa.
E nesta edição do programa, vamos falar sobre a culinária deliciosa do Marrocos. A cozinha marroquina é muito diversificada e usa muitas especiarias, legumes e frutos secos. A culinária do país é famosa mundialmente devido a sabores exóticos. O Marrocos produz uma grande variedade de frutas e legumes mediterrâneos e até mesmo alguns mais tropicais. As carnes mais comuns incluem a carne bovina, carneiro, frango, camelo, coelho e frutos do mar, que servem como base para sua culinária. Os aromas característicos são picles de limão, azeite não refinado, prensado a frio e frutas secas.
A cozinha marroquina pode ser considerada de grande riqueza e diversidade. Possivelmente, isto ocorra devido à interação com outras culturas estrangeiras. Hoje em dia, a cozinha marroquina é uma mistura da gastronomia proveniente dos berberes, mouriscos, Oriente Médio, Mediterrâneo e Africano. No entanto, possui suas personalidades próprias. Uma refeição típica marroquina inicia-se com uma série de saladas, quentes e frias, seguida por um tahine. Muitos marroquinos comem com a mão direita e usam o pão como um dos utensílios. Muitas vezes, para uma refeição formal, é servido um prato de cordeiro ou de frango, normalmente acompanhado de cuscuz coberto com carne e legumes. Um copo de chá com hortelã, bem doce, geralmente termina a refeição. Vale lembrar que o consumo de carne, de porco e álcool é proibido por restrições alimentares muçulmanas.
As especiarias são bastante usadas: canela, cominhos, gengibre, sésamo, açafrão e pimenta preta são apenas alguns dos exemplos. A comida marroquina é conhecida pelos seus sabores marcantes. As azedonas, limões e laranjas são muitas vezes usados para confeccionar os pratos. Um dos pratos mais típicos da gastronomia marroquina é o cuscuz, bolinhas de sêmola de trigo, cozido ao vapor e que pode ser acompanhado com legumes, carne ou peixe.
As tahines, feitas num recipiente de barro, são também um prato típico marroquino, que são cozinhados ao vapor e estufados. Como são feitos em fogo médio, ficam bastante apurados, com sabores muito distintos. As tahines têm vários modos de preparo, como o bacalhau em Portugal, com mais de 1.001 receitas. Pode ser de frango, com limão, ou cordeiro com ameixas ou figos, ou simplesmente com variados legumes. Os legumes são muito usados na gastronomia marroquina, cozidos a vapor ou como complementos ou em saladas. As carnes mais usadas são frango, bórrego e até camelo.
As carnes podem ser cozidas ao vapor ou estufadas ou ainda servidas em espetadas, chamadas de brochetes, que se vendem mesmo nas ruas. São sempre muito saborosas, com aromas bem marcantes pelas especiarias. Nas zonas costeiras, os peixes são mais consumidos. Normalmente são cozidos ou fritos. Também muito conhecida na gastronomia marroquina é a pastila. É um folhado com massa fina, com recheio agridoce que pode ir variando, dependendo do que quiser adicionar ao prato. Pode ter carne, frutos secos, frutos do mar ou legumes. É só escolher.
As sopas marroquinas são muito ricas. Uma típica sopa marroquina, chamada de harira, feita com lentilha, grão de bico, cordeiro, tomate e vegetais variados, é um prato que sustenta bastante. Peça algum acompanhamento somente se estiver com muita fome. A biçara também é uma sopa e seu ingrediente principal é a ervilha, combinada com azeite e especiarias. Segundo as sobremesas, o mel, o pistache, as frutas secas, como nozes e amêndoa, são os principais ingredientes. Portanto, pode encontrar os bolinhos de mel, crepes, fekkwas, que são os biscoitos com amêndoas, e os goriba, bolinho de coco ou amêndoa e sésamo, por exemplo. Eu estou aqui falando esses nomes marroquinos, mas eu informo que eu não sei se a pronúncia está muito correta.
As frutas secas e castanhas estão em todas as refeições, desde o pequeno almoço até o jantar. Os mais usados são amêndoas, castanhas, nozes, figos, ameixas e tâmaras. Nas frutas, os romãs são também muito usados na cozinha marroquina, mas é capaz de se perder por uns doses de morangos com mel e pinhões.
A bastilha, feita com massa folhada e carne, é um prato delicioso, como cuscuz, receita que combina frango e cordeiro, no referente a carnes, junto com verduras, sêmola e ovos. As saladas de verduras também têm um grande destaque. Elas são acompanhadas de muitos pratos tradicionais. Por tradição, no Marrocos, come-se com a mão direita, o polegar e os três primeiros dedos. O pão está em todas as mesas, como acompanhamento, até porque também ajuda a saciar. Se for comer com as mãos, você deve lavá-las muito bem antes, como todo mundo já sabe. A tradição manda que se coma com uma única travessa comum, para que todos que sentarem à mesa tenham a possibilidade de compartilhar este alimento. Mas nos restaurantes tem sempre talheres para poder comer, caso não se sinta à vontade para comer com as mãos.
A comida é um ato de hospitalidade e quando se convida um viajante para comer, representa um ato formal de gratidão. É costume reservar-lhe uma das melhores posições na mesa. O chá com menta e a comida é sempre oferecida ao visitante. E a negação categórica por parte do visitante é considerada um ato rude.
O Marrocos é um país de contrastes, com suas enormes praias e cidades. Aqui se fundem o Oriente e o Ocidente, a África e o mundo mediterrâneo. Não só no folclore, mas também na gastronomia, no artesanato e tantos em outros aspectos de vida deste país.
Para combater o calor, para a hora do almoço, é recomendável a salada marroquina, que costuma apresentar-se cortada em pedacinhos e fortemente temperada. Os iogurtes naturais doces, cobertos de pêssego, nectarinas ou morangos naturais, são também outro prato refrescante.
Como bebidas, pode-se tomar a cerveja do país ou seus vinhos, em especial os tintos, que são muito bons. Embora também muito fortes, são de boa qualidade, os brancos, ácidos e rosados, como o Oudstallet. Após a refeição, ou para qualquer momento, nada melhor do que um delicioso chá de menta, que é um símbolo de hospitalidade oferecido ao visitante habitualmente. A cozinha marroquina, considerada como a melhor do mundo árabe, é universalmente conhecida e apreciada, e é possível ser degustada tanto em restaurantes de luxo como nos postos de ruas ou em pequenos cafés, restaurantes de qualquer cidade do país.
A seguir, vamos conhecer alguns restaurantes conhecidos do Marrocos. O B.O. Anazin é um restaurante que fica no bairro Novo e oferece uma viagem na combinação de sabores asiáticos e marroquinos, como clássicos da cozinha internacional. Além do diversificado cardápio, da decoração sofisticada, da beleza dos jardins, o B.O. Anazin se tornou um lugar de moda para quem quer curtir uma noite cheia de estilo, quando o DJ localizado na área do bar começa a deixar o ambiente mais animado e dançante.
Perfeito para curtir o fim da tarde e início da noite, o restaurante Terrasse des Eps fica aberto durante todo o dia e se localiza em um belo terraço na Medina. A marca registrada da casa é um chapéu de palha bordado com o nome do estabelecimento. Sua decoração contemporânea combina com o cardápio, que mescla de especiarias e especialidades do Marrocos, com pratos de gastronomia internacional. Neste restaurante é possível saborear, por exemplo, uma tahine de peixe ou cordeiro, cozido lentamente durante várias horas sobre o carvão vegetal, e um jarro de barro, massas, saladas de queijo de cabra e outras delícias próprias. É conhecido como um lugar super estiloso para relaxar.
Agora, pense em um restaurante dos sonhos, algo imponente, cheio de imaginação, criatividade e luxo. Ainda será pouco para o que nossos olhos podem ver no Dar Yagot, conhecido como a marca registrada do Marrocos. Esse restaurante é, de facto, uma experiência que enriquece a vida de todos os viajantes. Do chão ao teto, pela iluminação, pela decoração, pelos ambientes, pela música, pelos utensílios do serviço de mesa, pela comida, tudo é maravilhoso.
Além da bela arquitetura do restaurante, que já foi residência do renomado estilista Pierre Balmain, Dar Morra é uma experiência obrigatória para quem busca conhecer o Marrocos sofisticado. Saborear a cozinha marroquina, reinterpretada de forma inventiva, saborosa e artística, é a proposta do chefe de cozinha Morra. Combinações improváveis ficam harmônicas e provocam o paladar com toda a energia e vitalidade que só Marrakech possui. Dar Mohá é, sem dúvida, atraente por seus aromas e sabores, mas principalmente por toda a beleza que de uma culinária que aguça o olhar.
Em seguida, vamos conhecer geralmente a história da gastronomia marroquina. O Marrocos tem estado no cruzamento de diferentes civilizações que têm influenciado a comida do país. Tribos e povos de diferentes partes do mundo chegaram ao Marrocos, o que levou à criação de uma cozinha que tem muitas misturas de diferentes sabores.
Houve um tempo em que os refugiados políticos vieram todos a caminho de Bagdá, no Iraque, durante a Idade Média, para se instalar em Marrocos. Eles trouxeram suas receitas locais, que posteriormente se tornou uma parte da cozinha tradicional marroquina. Os alimentos marroquinos também foram fortemente influenciados pelos muçulmanos, refugiados que foram expulsos da Espanha. Legumes e frutas são muito utilizados na preparação de diversas receitas marroquinas. Aves, gado e peixes também são encontrados em abundância.
Neste bloco, vamos aprender a preparar duas receitas de tahine marroquina. A tahine, já falamos, é uma panela que resiste a altas temperaturas, serve para cozinhar diretamente. Até porque também a sua tampa, em forma de cone, faz com que o vapor não saia e volte para o fundo da panela. A base é depois levada para a mesa para servir o cozido. Os pratos confeccionados nas tahines são feitos a baixas temperaturas, conseguindo com que as carnes fiquem mais macias e tenras.
A primeira receita é a tahine de vaca. Anote os ingredientes. São azeite, 500 gramas de carne de vaca sem gordura, uma cebola grande, 2 dentes de alho, tomate em pedaços, corações de alcachofra, meia berinjela, um limão, canela, cominhos, cravinho, carril, coentro, sal e pimenta a gosto.
Esta tahine de vaca leva inúmeras especiarias. Primeiro de tudo, tem de cortar a carne aos cubos. Na tahine, coloque azeite, leve ao fogo e deixe arourar todos os lados dos cubos de carne. Adicione depois a cebola cortada aos pedacinhos, os alhos esmagados, o tomate e a berinjela também aos cubos.
Tempere tudo com sal, pimenta, canela, cravinho e carril. Regue toda a mistura com água fervendo e deixe cozinhar, até a carne se apresentar macia. Só aí é que deve juntar os corações de alcachofra e cortar as rodelas de limão, para colocar em cima do cozido. No final, pode colocar coentro e servir esta tahine com cuscuz se desejar.
A segunda receita é tahine de frango e limão. Os ingredientes da receita são óleo, um frango, uma cebola, pão ralado, um ovo, salsa, sal e pimenta, açafrão, canela, limão e azedonas verdes.
Vamos ao preparo da receita. O frango deve ser primeiro limpo e deve ser fervido em água durante 30 minutos. Reserve o caldo de frango à parte. Vá picando a cebola e misture com salsa e com o pão ralado. Adicione o ovo e tempere com pimenta e canela. Depois, corte o frango em pedaços. Entretanto, pode colocar num tacho o óleo, adicionando o sumo de limão e o caldo de frango, e temperar com açafrão e salsa picada.
Quando estiver fervendo, pode colocar os pedaços de frango nesta mistura do tacho e deve deixar cozinhando cerca de 30 minutos. A tahine pode ser cozinhada na tahine ou no tacho normal e depois servido na travessa de barro decorado com as azedonas verdes. Bom, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu sou Rosana Tchau, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Wendland, espero que vocês tenham gostado do nosso programa sobre a gastronomia marroquina. Obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam. Tchau, tchau. Zai jian.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo. Na lição passada, aprendi algumas expressões para comprar livros. Elas são muito úteis cada vez que eu compro livros.
É verdade, Raimundo. Vamos então dar uma revisada no que foi dito anteriormente e depois dar continuidade com a lição de hoje, onde andaremos um pouco. Nar-you?大的书店
哪儿有大的书店 Eu lembro que isso significa onde tem uma livraria grande.
Isso mesmo. E 我要买本字典 Eu quero comprar um dicionário.
我要买本字典
我想买本北京导游手册
我想买本北京导游手册。
Eu gostaria de comprar um guia turístico de Beijing. 请问英文小说在几层卖？
请问英文小说在几层卖？ Por favor, onde fica os livros literários em inglês?
Bom, vamos ouvir o diálogo completo da lição passada.
哪儿有大的书店？
去王府井看看吧。那儿有个不错的书店。
我要买本字典。
什么字典？
英汉，汉英双向字典。
还需要什么吗？
还要一本汉语成语字典。您好，我想买本北京导游手册。
那您直接上二层，就在电梯左边。
请问英文小说在几层卖？
在四层。
Isso foi tudo sobre revisão. Vamos então para o tema de hoje.
请问地铁站在哪里？离这里远吗？我应该坐什么车去？您得去马路对面坐车。
Mesmo morando aqui faz uns anos, às vezes ainda me perco. Você poderia me explicar as quatro principais direções em chinês, por favor?
Sem problemas. Vamos começar agora.
Saber as direções é de extrema importância, especialmente em Beijing, que é uma cidade realmente gigante. Tem a famosa Avenida Chang'an, que vai de leste a oeste, como se diz leste.
É Dong. Em chinês, nós costumamos dizer Dongbian. Bian significa lado.
Como você diz oeste em chinês?
É Xi.
E eu posso falar Xibian?
Sim, com certeza. Sul é Nan.
Nan.
Norte, Bei. E o Bei de Beijing, que significa a capital do norte.
Bei.
Vamos falar juntos. Dong, Xi, Nan, Bei.
Dong, Xi, Nan, Bei. Leste ou Oeste, nosso lar é ainda melhor. Agora está ficando tarde. Esqueci o caminho de volta para casa. Eu posso encontrar o caminho facilmente se alguém me disser onde fica a estação de metrô. Você poderia, por favor, me ensinar como se fala em chinês, com licença, onde fica a estação de metrô?
Para isso, você pode dizer 请问地铁站在哪里？
请问地铁站在哪里？
请问 de novo significa por favor.
请问
地铁 metro.
地铁
站 estação.
站
在 verbo estar.
在
哪里 onde.
哪里？
请问地铁站在哪里？
请问地铁站在哪里？ Com licença, onde fica a estação de metrô?
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
Valeu. Então, como seria se eu quisesse perguntar em chinês, é muito longe daqui?
O equivalente seria, 离这儿多远呢？
离这儿多远呢？
离 distância.
离
这儿 aqui.
这儿
多远 quão distante.
多远
呢 é a partícula, indica uma pergunta.
呢
离这儿多远呢？
离这儿多远呢？ È molto lontano da qui?
离这儿多远呢？
不太远，大概走五分钟就到了。
Qual ônibus eu deveria pegar? Como seria essa frase?
我应该坐什么车去？
我应该坐什么车去？
我 eu
我
应该 deveria
应该
坐 originalmente significa sentar. Aqui refere-se à ação de pegar o ônibus.
坐
什么 o quê?
什么
车, aqui é o diminutivo para 公交车, que significa ônibus.
车,
去, ir.
去,
我应该坐什么车去?
我应该坐什么车去? Qual ônibus eu deveria pegar?
我应该坐什么车去?
您得去马路对面坐车。
哦，我明白了，谢谢。
Ah, beleza.Aquela senhora bondosa me respondeu uma vez algo assim. Você deverá pegar o ônibus na rua da frente.
Entendi. Então ela deve ter dito. 您得去马路对面坐车。
您得去马路对面坐车。
您 é a forma educada para 你, que significa você.
您
得 deve
得
去 ir
去
马路 rua
马路
对面 da frente
对面
坐车 pegar ônibus
坐车
您得去马路对面坐车
您得去马路对面坐车 Você deverá pegar o ônibus na rua da frente.
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
离这儿多远呢？
不太远，大概走五分钟就到了。
我应该坐什么车去？
您得去马路对面坐车。
哦，我明白了，谢谢。
Ótimo. O diálogo completo foi repassado. Vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Não há muita diferença entre as formas de saudações usadas por chineses e ocidentais. Por exemplo, quando alguém se encontra ou se despede, geralmente fala olá ou tchau, e assim vai. Mas na China, quando as pessoas já se conhecem bem, as saudações geralmente se baseiam na situação do momento. Por exemplo,Quando duas pessoas se encontram, um fará ao outro perguntas casuais, como Aonde você está indo? Você está indo trabalhar? Já comeu? Isso não quer dizer que a pessoa esteja interessada nas respostas. Essas perguntas simplesmente representam uma forma de cumprimento. Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta.Como se diz, com licença, onde fica a estação do metrô, em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gri@gri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portugues.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.